justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecido em tudo e podereis praticar toda a espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao secretário para a leitura da ata de correspondência, da síntese e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de julho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos que foram encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 93 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide. Concede título de cidadania anapolina ao senhor Paulo Alves da Silva, conhecido como Paulo Choco, e determina outras providências. Não houve mais inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches. O senhor presidente cumprimentou o coronel Giovanni Valente Bonfim Júnior, que está saindo do 3º Comando Regional da Polícia Militar de Anápolis, e também o coronel João Batista de Freitas Lemes, que o substitui. Cumprimentou também o tenente-coronel Marco Túlio, que está saindo do 4º Batalhão, e o tenente-coronel Daxon Lima de Almeida, que assumirá o batalhão. Foi feita menção à presença do professor José Natal, presidente da Sintego, do Sintego. O senhor presidente explicou ainda aos pares que, devido às emendas, os projetos de lei de diretrizes orçamentária ainda estarão em tramitação nas comissões de finanças. Não será possível a sua deliberação na sessão, conforme fora comunicado na semana anterior, e convocou uma sessão extraordinária, ou quantas forem necessárias, para a próxima quinta-feira, dia 22 de junho, às 10 horas, para a deliberação do mesmo. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 15 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles. Autorize e dá legitimidade às imobiliárias a emitirem declaração do comprovante de residência para os locatários dos imóveis sobre sua responsabilidade e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 22 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues. Institui medidas no sentido de iniciar o tratamento de câncer no Sistema Municipal de Saúde e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda ao projeto. Emenda que modifica, de autoria do vereador Jackson Charles, a redação do artigo 1º, do artigo 4º, 6º e 7º. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto. Projeto de lei ordinária 65 de 2017, de autoria do vereador Américo. Altera a lei número 1013, de 3 de junho de 82, na sua denominação de entidade creche beneficente evangélica, para Casa de Apoio e Assistência Social Santa Luzia e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Foi lido o requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a inclusão do projeto de lei na pauta da ordem do dia. Consultadas as lideranças, foi aprovada a inclusão. Quarto projeto de lei ordinária 91 de 2017, de autoria do Executivo. Altera a redação do caput do artigo 4º da Lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente informou aos pares que, por ocasião à visita do governador Marconi Perillo ao município de Anápolis, será possível a realização de uma reunião de vereadores com o mesmo às 9h30 no Centro Administrativo. Devido a essa reunião, a sessão ordinária foi transferida para hoje às 11h, para evitar qualquer divergência de horários. Foram lidos ainda convite encaminhado para a assessoria do governador e usar a palavra pela ordem dos vereadores. Mauro José Severiano, Domingos Paula, João da Luz, Antônio Gomide, Jean Carlos. Houve votação de moção de aplauso e de requerimento. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Luiz Lacerda, Valdete Fernandes, Lélio Varenga e Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, senhor presidente, declaro encerrada a sessão, convocando o Oda para o dia 21 de junho, excepcionalmente às 11 horas, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência da Gerência Executiva da Caixa Econômica do Governo de Anápolis. Encaminha notificação de recursos financeiros do programa Pró-Transporte com objetivo de melhoria na mobilidade urbana de ruas e avenidas no município. Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento e liberação de recursos financeiros para o município. Presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti, convida os vereadores para o primeiro encontro estadual de vereadores goianos, a realizar-se dia 21 e 22 de junho de 2017, às 9 horas, em Goiânia, no Augustus Hotel. Contadoria Geral do Município, na pessoa de José Milton Ferreira de Souza, encaminha cópia de balancete do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de março e abril de 2017. Também encaminha cópia dos balancetes referente ao mês de fevereiro e março de 2017, Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Cultura, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Defesa ao Consumidor, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Movimento Querigma. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 96 de 2015, parcela 1 de 2017. Centro Artístico e Social de Anápolis. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente do convênio 87 de 2017, parcela 1, 2 e 3. Associação Missionária Esperança. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 26 de 2014, parcela 12. Associação Projeto Conviver. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente do convênio 86 de 2016, parcelas 1 e 2. Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. Encaminha para conhecimento prestação de contas referentes ao exercício de 2016. Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao termo aditivo primeiro do convênio 57 de 2016. Sem mais projetos e correspondências, retorno a palavra à senhora presidente para a continuidade da sessão.
Obrigada, vereador Leandro. Não havendo inscritos para o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente. E antes de abrir o grande expediente, eu gostaria de agradecer a presença da senhora Eliane Bento, coordenadora de serviço geral do SAMU da Jaiara, da Edefina Batista, responsável técnico de enfermagem, e a todos os outros funcionários, prestadores de serviço do SAMU, que prestam relevante serviço para a população de Anápolis. Para dar início ao grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para o uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia, presidente de exercício, vereadora Thaís, cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui os assinantes do Canal 10 que nos assistem, os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham também pela TV Web e todos que nos prestigiam nessa sessão ordinária, a última sessão ordinária do primeiro semestre do exercício de 2017. E cumprimento de forma especial aqui a todos os profissionais, né, colaboradores que integram aí ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município de Anápolis. E essa é a razão de estar aqui nesse grande expediente. Primeiramente, quero pedir escusas a eles, né, pelo atraso, mas nós fizemos questão, Eliane e todos aqueles que representam aqui o SAMU, de marcar para hoje, nessa última sessão, porque estamos aí há poucos dias de completar, no dia 28 de junho, vereador Gomide, um ano de funcionamento da unidade do SAMU Jaiara. E eu, particularmente, sou um entusiasta do serviço do SAMU. Né? Nós, em nome da sociedade anapolina, fazemos questão de reconhecer o trabalho prestado por essa instituição, por esse serviço que compõe aí o sistema de saúde municipal. E eu gostaria, né, de convidar aqui para compor a mesa, representando todos os colaboradores, Samuel e Anne, que faz presente aqui, possa fazer parte aqui conosco, vim compor a mesa aqui. Fique à vontade, Eliane. Quero aqui brevemente, enquanto a Eliane se encaminha aqui para compor a mesa, fazer um breve relato aqui do que é realmente o SAMU. Vou fazer uma leitura aqui. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço de saúde que faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências e ajuda a organizar o atendimento na rede pública com a prestação de socorro à população. Com esse serviço, a proposta é a redução de número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes de falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas com equipes profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais motoristas socorristas, que atendem as urgências de natureza traumática, clínica, o serviço móvel de urgência, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica, transferências intra-hospitalares e de saúde mental da população. O SAMU 192 Regional Anápolis iniciou as operações em 2005, operando com 2 unidades de suporte de saúde em todo o território nacional. A área de abrangência da região Pirineus, que abrange aí a cidade de Anápolis, possui 5 bases descentralizadas, sendo uma em Abadiânia, Alexânia, Pirinópolis, Padre Bernardo e Cocalzinho, que oferece ambulância de suporte básico. Faz parte do sistema regionalizado e hierarquizado, capaz de atender dentro da região de abrangência todo enfermo, ferido ou parturiente em situação de urgência ou emergência e transportá-los com segurança e acompanhamento de profissionais da saúde até o atendimento hospitalar. Bom, senhoras e senhores, na verdade, mais do que essa leitura, vereadora Vilma, eu faço aqui minhas considerações que em meados de 2005, quando vislumbramos e presenciamos a implantação do serviço SAMU, eu pude acompanhar, aí, através de uma colega servidora, a implantação. E desde então isso me despertou bastante. E a partir da implantação, nós pudemos observar, vereadores, Domingos, o quão importante era esse serviço, que dava condição àquele que tem a necessidade ali, seja traumática, de um acidente, seja clínica, diante de uma necessidade, conforme a regulação, de ter a possibilidade de ter salvo ali sua vida diante do atendimento
num, uma tempo, parte, vereador.
Num breve tempo de socorro por profissionais capacitados. Né, e diante disso, e vendo a necessidade, diante do nosso trânsito, da cidade muito grande, da quantidade de bairros, do aumento da população, darei em breve, vereador Gomide. Nós pudemos, a partir de que entramos aqui em 2013, no primeiro mandato, iniciar um trabalho, uma gestão junto à Secretaria Municipal de Saúde. Aqui quero ressaltar e cumprimentar o então secretário Luiz Carlos e também a coordenadora do SAMU Eliane, que esteve à frente desse trabalho, no propósito de promovermos a descentralização e tivemos um sucesso. O êxito, daquela oportunidade que foi acolhido pela gestão municipal na pessoa do ex-prefeito Antônio Gomide, do ex-prefeito João Gomes, e que certamente viabilizou nós concluímos ali a implantação, vereador Américo, da unidade de SAMU na Jaiara. Nós escolhemos a Jaiara porque representa ali a região norte. Na verdade, falamos Jaiara para milhares de pessoas. E eu tenho certeza que esse foi um dos grandes trabalhos que nós pudemos colaborar nesse primeiro mandato. Mas o SAMU, muitas vezes, é uma instituição que trabalha no anonimato, vereador Gomide. São milhares de pessoas que são socorridas, atendidas, que têm sua vida salva ali pelo atendimento, muitas vezes que evitam sequelas, que poderiam ser sequelas permanentes, e que diminui também o tempo de tratamento e internação hospitalar. Portanto, nós tivemos a satisfação, no dia 28 de junho de 2016, de ter ali a inauguração da unidade básica, da unidade do SAMU Jaiara, e que hoje é uma realidade, completa agora no dia 28 um ano. Então eu pude aqui, solicitei a Eliane que pudesse nos encaminhar também em estatística. E nós constatamos aqui que tivemos nesse um ano de atendimento, vereador Américo, que é ali morador da Grande Jaiara, 5.618 atendimentos entre situações de traumas clínicas e que puderam ter o aparato ali e ter o atendimento de profissionais capacitados de excelência do SAMU. Portanto, hoje, Eliane e todos os profissionais do SAMU, nós, em nome da população napolina, essa Casa de Leis, faz esse singelo reconhecimento a todos vocês profissionais por entender a importante ferramenta que é o SAMU para o sistema de saúde municipal. Nós sabemos que o mais importante que tem é, sem dúvida, a vida humana. E isso inicia ali, com certeza, nas ocorrências do SAMU, quando dá a condição ali, certamente, de sobrevida e de atendimento especial ali, especializado ali para aqueles que necessitam. Vale ressaltar aqui que o SAMU, o JK, tem, né, prestado importante e permanente prestação de serviço, mas o destaque hoje é sobretudo para a unidade Jaiara, que veio a complementar, e o compromisso, né, meu e dessa casa, que certamente será também dessa gestão, pela secretária de saúde do Rio, também pelo prefeito Roberto Naves, de continuarmos lutando para ampliar a descentralização, por que não, na região sul da cidade, como já fizemos o requerimento aqui, já deflagramos o expediente para a Secretaria de Saúde. Então, quero aqui, em nome da população, reconhecer esse trabalho, cumprimentá-los pela dedicação, né? Não é nada mais difícil de chegar ali em uma determinada ocorrência, se deparar com muitas vezes com um trauma, né, complicado, um acidente grave, e esses profissionais terem ali a frieza e a competência de saber como, né, tratar e encaminhar esses pacientes. Eu darei, antes de encerrar aqui, uma parte ao vereador Gomide. Pois não, vereador?
A parte, vereador. Novo vereador Jean, eu acho que o pronunciamento que o senhor faz é muito pertinente. Quero aqui cumprimentar também os servidores, os profissionais do SAMU. E eu me lembro muito bem, novo vereador Jean, o quanto o SAMU, como a gente sempre fala, cada um faz uma parte. A administração, você contribui e passa adiante para que o serviço possa estar melhorando a cada dia. Mas eu também sou um entusiasta do SAMU. Eu tive a oportunidade, como prefeito, de podermos transformar o SAMU numa unidade como aquela do JK e depois a transferência lá na Vila Jaiara e a descentralização, mas na aquisição de ambulâncias, um investimento muito forte que nós fizemos na administração para podermos ter mais ambulâncias e podermos cobrir em termos da cidade. Mas o que eu mais acho assim, importante é que quando o Sistema Único de Saúde ele diz que salva vidas, esse é o modelo de salvar vidas. O SAMU é o modelo de salvar vida. Poucas pessoas na cidade de Anápolis sabem que o SAMU é público e é da prefeitura. Às vezes as pessoas acham que o SAMU ele é particular e não é da prefeitura. Ou pode ser do Estado, pode ser da União. Quer dizer, todo o custeio, a forma, planejamento, as ações, empreendimentos e salvar vidas com qualidade, como faz o SAMU, com profissionais que estão treinados, com competência. Nós nunca vimos isso na cidade de Anápolis, na história da cidade de Anápolis. Então é importante a gente ressaltar, e por isso quero parabenizar a fala do senhor, porque é cada um valorizando o que tem. Eu me lembro quantas e quantas vezes nós perdemos vidas de pessoas que foram acidentadas aqui nessa cidade, que tinha que chamar um táxi, brotar essa pessoa dentro do táxi e buscar uma unidade. Chegava na unidade, que dizia que era plantonista, se não tivesse um checalção para descer daquele táxi, sequer descia do táxi. Hoje não, o SAMU, ele tem a regulação, qualquer acidentado vai direto para as unidades de emergência e urgência e já está regulado, já entra definitivamente, independentemente se tem carteirinha, se tem convênio. Ou seja, salva a vida com competência, com profissionais adequados, com profissionais treinados, mas com a estrutura muito adequada pela prefeitura, que é o mais importante. A prefeitura é a mantenedora, então eu percebo que é o momento, realmente, quero que parabenizar a Eliane, todos os profissionais, e o trabalho que é feito também na Jaiara, no JK, mas o SAMU realmente é um modelo que nós precisamos replicar em outras áreas, em outras unidades, para poder dar a qualidade e a satisfação aos moradores de Anápolis.
Sem dúvida. Américo, eu peço que use depois, pela ordem, o tempo está esgotando, mas apenas para concluir, o projeto SAMUZIN também é uma das referências aí, e que trabalha, né, com as crianças e adolescentes aí, essa consciência da importância do cidadão, da importância do serviço de atendimento móvel de urgência. Portanto, Eliane e todos os colaboradores, né? É impossível aqui declinar o nome de todos, mas certamente, em seu nome, né, todos os profissionais se sintam aí prestigiados, homenageados e reconhecidos pelo trabalho que desenvolve na cidade de Anápolis. Eu não me recordo aqui o nome, mas nós temos aqui um exemplo vivo, né, de um jovem que foi socorrido e que está aqui presenciando, porque é grato aí pelo atendimento que teve de emergência ali pelo SAMU. Está aí um exemplo, uma vida que foi salva, né, que está aqui prestigiando. E tenho certeza, Eliane e todos os profissionais do SAMU, milhares de anônimos, né, certamente gostariam de estar aqui, cumprimentá-los e agradecê-los por aquele momento difícil, né, que teve ali um profissional do SAMU e que pôde ser atendido com qualidade, com competência e, graças a Deus, ter sua vida aí salva e muitas vezes evitar sequelas que poderiam ser permanentes. Então, quero convidá-la, né, para que possa receber dessa casa aqui um certificado, uma singela homenagem, em nome de todos os profissionais do SAMU. Devo a palavra, senhora presidente.
Obrigado, vereador Jean. Antes de dar sequência ao grande expediente, conforme prevê no artigo 150, parágrafo 9º, suspendo a sessão por 3 minutos e convido os servidores do SAMU, a Eliane, para que possa receber uma homenagem dessa casa de honra ao mérito.
Presidente, eu gostaria também que o servidor do SAMU tenha sua fotografia conosco aqui, ó, todos integrantes da saúde.
Certificado de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Unidade Jaiara, Eliano Bento Moreira de Lima, como reconhecimento aos serviços prestados e à essencialidade do SAMU no atendimento à população anapolina. Anápolis, 21 de junho de 2017, em nome dessa Câmara Municipal, receba, Eliana, essa homenagem, singela homenagem, mas de reconhecimento por todos vocês que fazem um brilhante trabalho nessa cidade.
Convido o vereador Tere Júnior para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, telespectadores, ouvintes, imprensa presente. Eu quero, nesse momento, presidente Thaís, quero colocar aqui o nosso reconhecimento ao secretário de Cultura, o Erivelson, pelo grande trabalho que vem fazendo frente àquela secretaria. Além da reforma proposta do prédio ali da Praça Bom Jesus, que é um prédio histórico, líder Jackson Charles, é um prédio que já precisava de passar por essa reforma, e o secretário Erivelz propôs isso. Então, aquele prédio já está disponível para poder passar pela reforma adequada. Mas a ênfase da minha fala aqui é pelo convênio que foi assinado da Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Cultura, com emenda do deputado Carlos Antônio, de aproximadamente R$100 mil, para a União Literária Anapolina, de Anápolis, a ULA, onde vai ter ali, a critério deles, uma ampliação. Então, ganhou sua sede no governo do prefeito Antônio Gomide, e agora já recebe do deputado Carlos Antônio, por meio e atuação do secretário Erivelz, do PSDB, presidente do partido, né, que temos aqui quatro colegas, três colegas, o Maurão, o Américo, o pastor Elias, ele consegue aí esse valor de aproximadamente 100 mil. É interessante isso, essa ampliação, porque é algo que às vezes não é muito visto, não é muito lembrado, mas faz parte de políticas públicas de uma cidade. Um incentivo à cultura, um incentivo à literatura, um incentivo de quem promove esse meio cultural na nossa cidade. E a ULA fica ali na cidade de Jardim, perto ali, o Maurão sabe muito bem, e realmente é uma sede organizada, bonita, tem o café literário, professora Geli sempre frequenta ali, mas também tem espaço para uma ampliação. E é o que está acontecendo, ampliação da construção de um espaço para um teatro. Uma parte para o nobre líder do governo nessa casa, Jackson Charles.
Vereador, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela fala e para mim, eu não poderia deixar passar despercebido uma observação quanto à sua referência em se tratando da União Literária Anapolina, porque eu tive o orgulho de ser o diretor de turismo da época e fui um dos que trabalhei e aprovei uma emenda da senadora hoje do PSB, senadora Lúcia Vânia, que deu a possibilidade para que a ULA tivesse a sua identidade. Aquela sede foi construída com emenda parlamentar da senadora Lúcia Vânia, hoje do Partido Socialista Brasileiro. E vale ressaltar que a ULA teve aquela sede através de um empenho de uma pessoinha que está guardada na nossa memória e no nosso coração e que era uma baluarte na literatura anapolina, que é a Dona Loló. Dona Loló esteve conosco por várias vezes, lá por volta de 2009, pedindo encarecidamente, porque esse recurso estava prestes a ser retornado, e nós, enquanto diretor de turismo na gestão do prefeito Antônio Roberto Gomide, nós trabalhamos com muito afinco por entender a importância da literatura anapolina e dos grandes envolvidos da literatura anapolina. E a Dona Loló foi essa baluarte, eu quero aqui referendar e referenciar o nome da Dona Loló a essa obra magnífica que hoje está sendo motivo de referência dada aí pelo senhor por mais investimentos que virão para esta grande obra. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, líder desta casa, Jackson Charles. E ainda nessa gestão aplaudida do secretário Erivelso, eu quero destacar aqui que ontem ainda teve uma ação junto ao Instituto Carrefour, onde mais de 500 crianças do ensino médio foi contemplada aí pelo acesso a um cinema em um caminhão adaptado, e muitas crianças não, e pessoas do ensino médio talvez nunca na vida entraram em um cinema, Lélio Alvarenga, tiveram a oportunidade disso acontecer. Então, parabéns ao secretário Erivelso, que está fazendo aí um trabalho dignificado frente à Secretaria de Cultura. Nessa oportunidade, ainda, parabenizando também o vereador Jean Carlos, eu quero lembrar que esta casa tem uma lei do dia 28 de dezembro de 2016 que dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU. Então, é uma lei de um colega nosso, vereador Pedro Mariano, né? Parabéns, vereador. E hoje, a gente fazendo aqui menção e dando honrarias às pessoas que são pertencentes ao SAMU, né, ali da Jaiara, com certeza é válido lembrar dessa importante lei na cidade de Anápolis. Porque muitos engraçadinhos, às vezes, faz trote e faz com o SAMU.
Uma parte
concedida, presidente da Comissão de Saúde, Lélia Alvarenga.
Parabéns pela fala, nobre vereador Teles Júnior. Quanto a Ula, é uma região nossa ali, próximo da gente, está sempre passando por ali. Importantíssimo. A cultura, ela é importante na vida do ser humano. Nós não vivemos só de pão e de água. Precisamos realmente de algo mais. E enfatizar sobre essa lei do nobre vereador Pedro Mariano, porque quando se faz um trote para um SAMU, você está perdendo vidas. Tem que ser crime, não só multa, não. Tem que ser crime mesmo ser enquadrado, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não sabia dessa lei, Pedro Mariano. Parabéns pela lei, da autoria de Vossa Excelência. E agradeço a palavra ao nobre vereador Teto Júnior.
Eu que agradeço e aproveitar para parabenizar o vereador Jean Carlos por reconhecer e também sou ali da região. A gente vê essa luta que o senhor desde quando entrou nesta casa pleiteou e hoje já colhe os louros desta batalha. Presidente Thaís, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhora presidente, Thaís. Bom dia a todos, os vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, pessoal que nos acompanha pela internet também. Bom dia. Hoje nós participamos de um resultado das ações que são feitas aqui nessa casa. Nós vimos a presença do governador Marconi Perillo lá na estação de bombeamento da Saneago. O governador foi marcar presença lá, conhecer o problema de perto, junto com o presidente da Saneago, o Dr. Jales Fontoura. Nós vimos aí o prefeito lutando para poder resolver o problema da água de Anápolis, um problema que é um problema de todos nós, vereadores. Nós já falamos várias vezes aqui nessa casa sobre esse problema, que esse problema não pode ser adiado. E, em função disso, nós tomamos a iniciativa de ir ao TSE fazer uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado. Nós protocolamos lá a denúncia com relação a esse descaso da Saneago em Anápolis. Nós vimos aqui uma audiência do nosso vereador Lisier, uma audiência pública, também para poder tratar desse problema. E nós vimos hoje a presença do governador para trazer uma notícia boa para nós, que é justamente o início das obras da transposição do Capivari para o Piancó. Um investimento de 3 milhões e 800 para poder garantir água para a cidade de Anápolis. Isso é o resultado das ações que são tratadas aqui nesse plenário, de todos os vereadores. Então eu fico feliz, eu fico satisfeito com o governador de ter se posicionado dessa forma, porque nós precisamos de resultados, certo? Eu fico satisfeito também com o Jales, o presidente. Eu fiz um compromisso com o presidente de enaltecer e elogiar as ações da Saneago aqui em Anápolis. E eu gostaria de enaltecer essa iniciativa dele de garantir que não falte água para nós. Então o presidente Jales Fontoura está de parabéns por entender o recado que nós demos para ele aqui. No dia que ele veio aqui, nós mostramos para ele essa dificuldade que precisava ser avançada e precisava ser resolvida. E ele nos trouxe essa boa notícia. Ele fez um compromisso aqui na audiência do Luzier. E aí eu fico feliz dele trazer esse resultado para nós. A política é assim. Nós precisamos de manifestar, nós precisamos de lutar, precisamos buscar sempre resolver os problemas. E nunca desistir. E nós hoje agradecemos essa atenção deferida pelo presidente da Saneago. Eu gostaria também de deixar para vocês aqui uma manifestação nossa de que nós recebemos a notícia que o problema do saneamento também, do esgoto, também as obras vão reiniciar. Eu recebi essa mensagem do Jales Fontoura. Então eu fico feliz com essa com esse posicionamento e agradeço o governador Marconi Perillo e agradeço também o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa, escrita, falada, Canal 10, Rádio Manchester, os internautas e a todos aqui presentes. Hoje, senhora presidente, foi um dia, uma manhã bem movimentada e com grandes resultados obtidos, de forma especial, o conjunto de ações que essa casa tem feito diariamente, de cobranças, por cada vereador, por cada membro aqui, trabalhando intensamente, sem medir esforços, juntamente com a Prefeitura Municipal de Anápolis, na pessoa do seu prefeito, Roberto Naves, e também do nosso governador, Marco Conde Perillo. A parceria visando o bem-estar da cidade de Anápolis, dos moradores da cidade de Anápolis. Também não poderia deixar de cumprimentar pela iniciativa do nobre vereador Jean Carlos essa homenagem aos servidores do SAMU. Pessoas essas que doam suas vidas com trabalho intenso, tentando salvar e resgatar vidas. Um dos serviços mais bem feito que nós temos do serviço público, que eu admiro muito, é o SAMU. Eu, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, também como membro ativo na saúde pública já há muitos anos, tenho acompanhado dia a dia o trabalho do SAMU. Trabalho esse, bem feito, sem medir esforços, sem cansaço, mesmo que às vezes custe algumas dificuldades de movimentação, até mesmo de orçamento, mas eles sempre se desempenhando um trabalho excelente. E hoje, senhor presidente, não poderia deixar de relatar também, nós fizemos uma solicitação ao governador do estado da ajuda da construção da nossa casa na Câmara. Eu dizia ontem que é com tristeza, porque nós tínhamos esse dinheiro em caixa para a gente continuar. E esse dinheiro que nós fomos pedir hoje, também não poderia estar pedindo para outras coisas, né, vereador Américo? Para um postinho de saúde, um posto policial, para ambulância. Se nós tínhamos o dinheiro em caixa, então é com tristeza que eu vejo esse pedido. Claro que agora não tem outra saída, temos que recorrer aonde nós temos, agora já se foi, não se sabe para onde o dinheiro foi, o bicho comeu, como se disse o Maurão, né? Difícil. E outra coisa, senhor presidente, eu fiquei meio apreensivo, essa é a palavra certa, na fala que nós tivemos na reunião com o senhor governador do estado, quanto à retirada desses presos de Anápolis. Queira Deus que não, mas eu senti no íntimo, no meu coração, que esses presos não sairão no prazo cumprido, não cumprirão. E essa casa precisa se posicionar. Deu entender que está preocupado às vezes em mandar mais policiais, depois de formado. Também não viu aquele compromisso dele de repor as viaturas nossas quando foi cobrado pelo novo presidente Hamilton. E eu confesso, vereador, Telo Júnior, que eu me preocupei mesmo. E essa casa tem que ficar atenta. Atenta, mas vai se vencer o prazo e esse pessoal não vai sair daqui. E quem está pagando é a comunidade. Então precisamos,
uma parte, vereador.
Precisamos de mais empenho, precisamos estar atentos para que realmente não se cumpra esse fato. Pois não, nobre vereador Telo Júnior.
Vereador Lélio, eu quero até propor ao presidente, ao meu filho, que naquela abertura que o prefeito Roberto, com o juiz de direito Carlos, cavou com o governador da visita, para tratar, presidente, que talvez todos os vereadores que tivessem disponibilidade fosse, até porque para mostrar essa preocupação que essa casa tem com a segurança pública na nossa cidade. Então, é louvável essa abertura do governador em receber, juntamente com o vice José Wellington, mas essa casa tem que continuar endurecendo o discurso e o número de presentes nessa reunião, Lélio, vai ser interessante para mostrar que nós temos o compromisso com a cidade. E que a parte da segurança tem sido pauta desta casa em quase todas as sessões. Obrigado, nobre.
Eu que agradeço, nobre vereador Telo Júnior, por enriquecer esse discurso, essa nossa fala. E realmente, vereador, concordo com o senhor, essa casa tem que estar unida. Todos lutando pelo mesmo interesse. Interesse da segurança pública, interesse da nossa cidade, interesse das nossas famílias. Precisamos proteger. E a cidade espera esse posicionamento de nós. Temos lutado arduamente desde o início, mas hoje eu confesso que eu fiquei meio preocupado com a fala do governador. Quando ele fala nesses critérios pacificamente, deu-se a entender que a preocupação era regionalizar os presídios e não a preocupação em resolver esse problema da cidade de Anápolis, do vereador Gomide. Queira eu que esteja errado, mas é necessário que nós realmente possamos estar atentos a esse posicionamento. Pois não, nobre vereador Antônio Gomide.
O pronunciamento do senhor, ele vem a somar também com a minha preocupação. Eu não tenho dúvida que hoje, na cabeça do governador e do secretário de Segurança Pública, o presídio de Anápolis já faz parte de um planejamento, de um contexto de regionalização, do qual não foi no início das atividades, quando foi feita a doação do terreno e a construção, onde nós estaríamos resolvendo um problema da cadeia pública da nossa cidade. Infelizmente, nós recebemos um presente que não gostaríamos, que foram os presos de Aparecida, mais de 600, que conseguiram, o governador, na decisão política, passando por cima do Poder Judiciário, conseguiu trazer esses presos para dentro da cidade de Anápolis, aumentando a violência, como foi reconhecido aqui pelo prefeito Roberto, no dia da sua apresentação da prestação de contas. Ele disse isso aqui, que à medida que trouxe os presos aqui para a cidade de Anápolis, não tenho dúvida que aumentou a sensação de insegurança, né, e a questão da violência na nossa cidade. E eu percebo que essa união legislativo, judiciário, nesse momento é fundamental para poder reverter alguma outra situação que ainda é possível. Mas o que nós estamos percebendo é que quanto mais, se o executivo ficar apenas acatando aquilo que determina o governador, nós não teremos força suficiente para poder devolver a finalidade original da qual o presídio foi construído, que era para resolver uma situação da cadeia pública de Anápolis. Ou nós vamos verdadeiramente fazer um diálogo onde nós tenhamos autonomia no município para fazer um debate e mostrar os interesses da cidade, ou nós vamos apenas bater palma para quando o governador chegar aqui e o que ele disser está tudo bem. Eu acho que essa autonomia nós precisamos fazer com que o executivo, poder legislativo e judiciário estejam juntos para podermos cobrar essa situação e modificar essa situação que nesse momento parece mais consolidada naquilo que o governo do estado quer do presídio que ainda será inaugurado aqui na nossa cidade.
Obrigado, nobre vereador Antônio Gomid. É rapidinho, só para concluir aqui, o que é certo, gente, a gente tem que estar ao lado. Tenho que parabenizar realmente a atitude. Eu creio que o problema da água, se Deus quiser, vai ser sanado de vez, né, vereador Mauro? Nesses 20 anos não teremos mais problema da água. Depois de concluída, espero que conclua realmente toda a obra, não fique só nesse lançamento agora. Depois de toda concluída, realmente teremos um problema sanado, se Deus quiser. Mas não podemos dormir, porque problema nós temos outro. É rapidinho, vereadora, não sei se vai dar tempo para a senhora, sabe, pedir uma parte, só 10 segundos. Então, me perdoe, o tempo aqui é escasso, tá? E devolvo a palavra, e outra oportunidade a gente volta a dialogar. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa. Bom dia aos nobres pares. Bom dia à imprensa aqui presente. Eu quero também aqui nesta... É início de tarde, né? A nossa sessão. Falar também a respeito da visita do nosso governador Marconi Perillo à nossa cidade. Do vice-governador. Do presidente da Saneago. Enfim, de diversas outras autoridades que estiveram ali presentes na questão do lançamento da transposição do Capivari para o Piancó. Sonho, né, Lélio? De todos nós, moradores de Anápolis, com a questão da água. Mas também em outras questões, porque vimos ali no Teatro Municipal o lançamento daquilo que o governador e juntamente com o nosso prefeito municipal Roberto Naves expôs para nós ali, vários vereadores ali presentes, Teatro Municipal lotado. A gente vê que a receptividade do povo anapolino é grande mesmo. Então quero aqui também enaltecer a visita dele. E quanto à nossa cidade de Anápolis, porque é um lugar onde ele diz que ama e que precisa mesmo demonstrar o amor que ele tem pela nossa cidade. Mas também eu quero falar aqui a respeito da nossa reunião que nós tivemos também ali na Uni Evangélica, no dia 19, que foi uma reunião aproveitosa, junto com o reitor Carlos Rassel Mendes e com a sua equipe do Centro Universitário, a respeito daquele incidente que aconteceu no final do ano passado e também agora recente, no domingo passado. E aonde ficou tratado, junto com toda a parte da segurança do nosso município e também da postura do CMTT, que mudanças serão feitas para domingo, que teremos ali o vestibular
da medicina.
É, vai ser agora realizado no domingo, onde estaremos recebendo pessoas do Brasil inteiro que vêm prestar o seu vestibular. Mudanças serão feitas. Nós vamos expressar aqui o que vai acontecer para não trazer também aos curiosos, né? Deixa acontecer para depois a gente falar. Uma parte ao novo, pai.
Obrigado ao vereador Pastor Elias. Importantíssima a fala do senhor. Sou sempre preocupado. Parabenizo o senhor mais uma vez. Já tinha parabenizado pela atitude, né? Porque eu creio que atitudes igual essa, de coerência, de sensatez, é que nós vamos fazer as coisas funcionarem. Não adianta a gente ficar, às vezes, questionando e não for atrás para resolver os problemas. Então, só tenho que parabenizar o senhor. Eu sou aqui um homem, um vereador dessa casa, preocupado com a segurança pública em todos os sentidos, ter lutado contra o pessoal que dirige, embriagado e tantas outras atitudes. Então, o senhor é uma pessoa que continue com esse perfil, continue nesse caminho e conte com o vereador aqui. Se precisar, nesse lado, estaremos juntos. E vamos ajudar também, vereador, mais uma vez, cobrarmos realmente a saída desses presos no prazo correto, como pedido. Conto com o senhor que é uma pessoa bastante influenciada dentro do governo do Estado. Obrigado, devolvo a palavra pela oportunidade.
Obrigado, Lélio. E eu não tenho dúvida que uma abertura que o governador disse ao nosso presidente, Hamilton, abrindo as portas para receber, vai receber o executivo, o poder judiciário e o legislativo, poderemos sim tratar dessa questão. E eu sei que ele está acessível, tanto ele quanto ao vice-governador, da questão do presídio aqui em Anápolis. Né? Voltando ao assunto da questão da União Evangélica, quando conversando com o reitor, ele me disse, e agradecendo da atitude que nós tomamos em favor da população, porque ele me disse que dentro ali do pátio, do centro da União Evangélica, tudo controlado, mas fora perdeu o controle. Mas que agora estará entrando na linha, eu não tenho dúvida disso. A outra questão de fazer-me usar aqui a tribuna, eu também quero fazer aqui um elogio ao nosso tenente-coronel, o Edival, que assumiu agora o terceiro colégio da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis, aonde ele, olhando junto com o secretário, vendo que havia vaga, e que tem vaga para ser preenchida no ensino médio, lançou-se, está aí aberta a oportunidade, está até nas redes sociais, para os alunos, aqueles que estão no ensino médio, quiser aproveitar, a hora é agora, né, para se inscrever e começar a partir agora do segundo semestre, ali no terceiro colégio da Polícia Militar, Arlindo Costa, aqui na cidade de Anápolis. O outro assunto, senhor presidente, que me traz a preocupação de vir aqui à tribuna, já falou tanto aqui nessa casa, é a respeito do Disque Caçamba. Ali próximo onde eu moro, que além de lá, eu ando muito, as caçambas agora, Pedro Mariano, não coloca mais, que ela tem uma posição para, já não é certa de colocar. Agora estão colocando de travesso mesmo no meio da rua. Está atravessada no meio da rua. E ontem um colega meu bateu lá na caçamba, vai morrer mais gente, porque eu já vi que o negócio não tem jeito com essas caçambas.
Uma parte não, vereador.
Pois não, meu amigo.
Eu acho que no, uns dois meses o vereador Jean Carlos entrou com um requerimento aqui falando sobre o descaçamba. Tem uma lei aí, e eu acho que o CMTT, mas a postura, eu cobrei isso do sargento Pereira com o diretor do CMTT, os dois estar juntos e fazer uma bruta, uma fiscalização e tacar multa nos donos de caçamba. Que hora tem para o ensino passeio, porque já foi 3, 4 vítimas, um cara disse, a vida não tem preço, pastor Elias.
Vai morrer mais gente.
E o senhor mesmo, um amigo do senhor ontem bateu, graças a Deus, só foi a batida, né? E que perde a vida, né? E é porque falta de sinalização e falta de localização. Não tem aquele acompanhamento do CMTT e da postura para fiscalizar a colocação do disque caçamba. Eu acho que eu vou fazer uma construção, eu tenho que entrar com a lei, eu ir lá no CMTT, ir na postura, pegar a autorização, pra, quando a gente vai fazer um evento de festa, de igreja, alguma coisa, a gente não vai no CMTT, eu acho que agora que eu vou mexer numa construção e vou usar um disque caçamba na porta da minha casa, eu tenho na postura e no CMTT e aí ir lá, mandar alguém, um funcionário ir lá ver aonde que é o lugar adequado para pôr o disque caçamba, amigo. Pastor Elias, estou tirando o tempo todo, devolvo para muito bem o senhor trazer essa discussão, porque a vida ela não tem preço. Devolvo a palavra, pastor.
Parece que não existe lei. Houve uma reunião, eu não sei até onde ficou, determinado junto, quem sabe, com o Ministério Público, a questão desse povo com as caçambas, mas ficou pior, porque lá onde eu fui para olhar, lá até tirei as fotos, está atravessado, é no meio da rua, e tem espaço para colocar a tal bendita da caçamba. E logo na frente, a outra do mesmo jeito. Sem sinalização, sem nada, vai morrer mais gente. Vai morrer mais gente. Não tem como com esse povo. Está pior do que a questão da Saniago. Mas, então, senhor presidente, senhora presidente, que está agora em exercício, eu não sei que rumo que vai ser tomado, mas vai morrer mais gente na tal bendita da caçamba. Então fica aqui a minha preocupação. E eu sei que depois daquela última morte que houve, da questão do rapaz que faleceu, tinha ido no hospital, a mulher tinha ganhado neném, não é questão de ser novo, porque ele era um rapaz também novo, né? E visão boa. Deixou a criancinha nova, a mulher viúva.
Qual a paz, vereador?
Pois não, meu amigo.
Agora, além do disco caçamba também, pastor Elias, estão usando também um material bem comprido que guarda as ferramentas, material, carrinho de mão, essas coisas, que ela, a proporção dela é maior ainda do que os discos caçamba. E é os containers. E esses dias ainda, lá no Calixtópolis, liguei para um rapaz que está construindo ao lado lá, ainda tive foi problema com a pessoa, ele mandando eu procurar o direito. Então, realmente, só endossar as palavras do senhor. Devolvo a palavra.
Olha, é sério o assunto. É sério. Ontem, quando eu passei lá, eu já tinha visto, e de repente alguém me chamou. O rapaz tinha batido na tal bendita da caçamba. Então, senhora presidente, se não tomar uma posição diferente quanto à questão do disque caçamba e desses contêineres que estão esparramados por aí, nós vamos anunciar a morte de mais pessoas aqui nesta casa. É com grande tristeza que eu estou falando aqui, isso nesta manhã, que vários colegas já falaram. Então eu quero aqui agradecer, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, pastor Elias. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Domingos de Paulo, que irá ceder 5 minutos ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero, na realidade, repercutir algumas falas que eu não tive presente hoje na reunião do governador Veiga aqui no nosso município, mas eu ouvi, eu estava aqui no gabinete atendendo as pessoas e estava com o rádio ligado e ouvindo. E primeiro eu quero dizer que eu vou ficar realmente satisfeito com o atendimento da Seneago para a nossa população depois que a gente realmente vê o resultado. Porque esse discurso que foi falado ali hoje foi o mesmo discurso que foi feito, se eu não me engano, quando o vereador Antônio Roberto era prefeito e esse pessoal veio aqui, disse que ia resolver o problema da água e não resolveu. Então, assim, não tem como mais acreditar. Ainda fala, vereador Léo, que está investindo na nossa cidade mais de 250 milhões. Mas só se fazer a conta de 20 anos para cá, se brincar, ainda não chega nesse valor. E outra, o discurso do governador, ele falou, e eu estava ouvindo, que está mandando para a ANAP 10 milhões de reais. Mas só que na realidade esse dinheiro é um dinheiro nosso, que já estava lá, que já deveria ser mandado para cá há muito tempo. Esse dinheiro é um dinheiro da população anapolina. São dinheiro de imposto que nós pagamos e estava lá fundo perdido, que já tinha que ter vindo para a nossa cidade. Então, assim, na realidade está doando nada para Anápolis. Só está repatriando aquilo que é nosso, né? Que estava lá, que já deveria ter vindo há muito tempo, vereador João. Então, assim, a gente fica triste em ouvir esse tipo de discurso, porque aí é brincar com a inteligência da população e nossa aqui. O discurso eleitoral, quem presta atenção, é o mesmo que foi feito um ano e meio antes da eleição passada. Porque quem fez um discurso mais aflorado nem foi o governador, foi o vice-governador que é pretenso a ser candidato a governador. Então, nós temos que ter muito cuidado. E outra, nós tínhamos que fazer um estudo.
Uma parte.
É só 5 minutos, vereador. Eu dividi o tempo. Nós tínhamos que fazer um estudo que vai tirar a água do Capivari para levar para o Piancó. O que que acontece, vereador Jean? Os produtores do Piancó, a Saneago, infelizmente, por falta d'água, priva aqueles produtores de pegar água ali do Piancó. E os produtores da beira do Capivari? O que que vai acontecer com esses produtores quando for retirado essa água lá do Capivari e vai levar para o Piancó? Alguém já fez esse estudo? Já conversou com aquelas pessoas que utilizam a água ali no tempo da seca, que a água diminui? E essa água, além de atender os produtores rurais, agora vai atender também a nossa cidade? Então, o que nós precisamos de fazer? Olha, senhor governador, precisa a Seneago de fazer um investimento sério na nossa cidade. Qual que é o investimento sério? É fazer a nossa barragem. Não é ficar tirando um pouquinho d'água de um rio para levar para o outro, não. É fazer um investimento sério que custará mais de 80 milhões de reais, que é a nossa barragem, né? Esse investimentozinho de 3 milhões e pouquinho, aonde foi um bocado de caminhão 800 com os tubos para colocar lá, que amanhã esse caminhão também pode colocar esses tubos dentro e ser retornado. Então, assim, eu quero esperar realmente para poder ver se vai funcionar. E uma outra fala que eu fiquei muito preocupado, e aqui eu fiquei preocupado porque eu faço parte da base do prefeito Roberto. Aonde, vereador Jackson Charles? Que o governador falou que o ex-prefeito, que hoje é secretário, tem conversado muito com o prefeito Roberto, dando alguns conselhos para o prefeito Roberto. Ah, para com isso. Que tipo de conselho? Deixou obra parada, obra inacabada, projeto de incompetência do seu mandato, Deus me livre se realmente o nosso prefeito estiver escutando o conselho. Eu acho que ele está fazendo aquilo que a gente sempre faz quando é a conversa que não nos interessa. Entra no ouvido e sai no outro, porque eu creio que não tem condições de colher bom conselho em relação à administração dele para essa administração, que tem que ser uma administração realmente que vai atender a população. Meu tempo foi dividido com o vereador Jacques, mas com certeza no mês de agosto a gente vai debater bem mais sobre esse assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Para dar sequência, vereador Jackson Charles, por 5 minutos.
Cumprimento a mesa, na pessoa da presidente Thaís, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 10, UniTV, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, à diretoria de comunicações, com a assessoria de Jornada Produções, que meus cumprimentos. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, eu faço uso da tribuna nesses 5 minutos, agradeço ao vereador Domingos por ceder o tempo, para, mais uma vez, primeiro trazer uma manifestação de insatisfação da população napolina, segundo, na condição de líder do prefeito Roberto Naves, trazer também já uma resposta para essa sociedade. Eu estou aqui nas minhas mãos uma série de manifestações nas redes sociais reclamando do péssimo serviço prestado pela Urban. E que não é novidade para ninguém aqui, não é novidade para ninguém da cidade. E aqui, mais precisamente, eles falam do descumprimento dos horários e da presença dos ônibus nas linhas. Mas aqui, as reclamações colocadas pelas pessoas, vereador Lacerda, são corretíssimas e, no meu ponto de vista, vergonhosa para uma empresa que assume um transporte coletivo do Poste Anápolis e não consegue resolver o problema. Mas a administração está dando a resposta de imediato. E eu quero dizer que a farra do boi, do descumprimento de horário e das linhas do transporte urbano em Anápolis está com data definida para se encerrar, vereador. O CMTT começou e já terminou nessa semana a primeira etapa de instalação do sistema de fiscalização via GPS para fiscalizar todos os horários, todas as linhas que devem ser feitas pela empresa detentora do monopólio, que essa que é a verdade, do transporte coletivo em Anápolis. 204 ônibus que percorrem aproximadamente 123 linhas já estão sendo implantados, vereador Mauro. A primeira etapa já foi feita. Esse sistema, além de auxiliar o CMTT na fiscalização, vai oferecer uma ferramenta importante para o usuário, para que ele possa acompanhar do seu smartphone os horários que eles deverão estar no ponto de ônibus para pegar o seu ônibus e fiscalizar da empresa e, ao mesmo tempo, denunciar o descumprimento por essa empresa. E esse descumprimento registrado significa na queda, no fim da concessão. E nós vamos estar aqui firme em cima disso. Anápolis não é cabide de empresário irresponsável. Aqui, ou presta o serviço bem feito, ou cai fora. E é dessa forma que nós estamos agindo. E hoje, eu estou aqui dando uma resposta ao povo anapolino de uma ação da Prefeitura Municipal para coibir e fiscalizar
a qualidade desse serviço prestado, que na opinião popular, que está aqui expressa nas redes sociais, é uma negação, que também contempla a minha opinião. A segunda etapa da implantação, vereadora Geli, doutora Geli Santos, será feita já agora um teste com o sistema GPS já nos ônibus para implantação, e o fim da implantação está previsto já para o mês de agosto agora. No mês de agosto o sistema já deverá estar totalmente implantado. E esse sistema oferecerá ao usuário a possibilidade de utilizar 3 tipos de aplicativos para acompanhar. E o que é mais importante, sem nenhum custo para o usuário. Portanto, a farra do boi do não cumprimento de horário por parte da empresa urbana está com os dias contados. E a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal estarão juntos, atentos, para fiscalizar e cobrar dessa empresa que, no meu ponto de vista, é uma empresa irresponsável que não tem cumprido com as suas obrigações na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais oradores, declaro encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Ferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Domingos Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Inicialmente, tem uma inscrita pela ordem. Iremos conceder a vereadora que já está inscrita. Posteriormente, votaremos os projetos. Palavra, vereadora Thaís.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. O que me traz nessa manhã aqui, que nós tivemos hoje, né, em reunião com o governador, no gabinete do prefeito, e fui surpreendida com a boa notícia. Ele disse que estará construindo em Anápolis um hospital público veterinário. Então isso é uma notícia maravilhosa, principalmente para nós que lutamos pela causa animal, que sabemos da necessidade. E me incumbiu de correr atrás do prédio, né, e de todas as burocracias. Então, nós iremos cobrar do governador, nós iremos trabalhar em cima disso, que com certeza será um ganho para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Thaís. Palavra, secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 91 de 2017, de autoria do Executivo. Altera a redação do caput do artigo 4º da lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Projeto em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade. Presentes, palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 15 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles. Autoriza e dá legitimidade às imobiliárias a emitirem declaração que comprove residência para os locatários dos imóveis sobre sua responsabilidade e dá outras providências.
Projeto em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 22 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues. Institui medidas no sentido de iniciar o tratamento do câncer no Sistema Municipal de Saúde e dar outras providências.
Projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 65 de 2017, de autoria do vereador Américo Ferreira. altera a lei número 1013, de 3 de junho de 1982, na sua denominação de entidade creche beneficente evangélica, para Casa de Apoio de Assistência Social Santa Luzia e da outras providências.
Só considerando que o projeto anterior, as emendas já estão incorporadas ao projeto. As emendas foram aprovadas na primeira votação. O projeto 65/2017, vereador Américo, está em discussão, em segunda votação. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita junto ao Executivo que institui o programa de benefícios fiscais de 2017, de modo a permitir que os débitos existentes perante a Fazenda Pública Municipal, constituídos ou não, inscritos ou não com dívida ativa, mesmo com pessoas físicas ou jurídicas, possam ser pagos com desconto de juros e multas à vista por parcelamento variado ou os percentuais redutores de 100% para pagamento e 60% para parcelamento. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a troca de lâmpadas dos postes da Avenida Goiás, esquina com a Rua 7 de Setembro, com a Rua 7 de Setembro Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de pavimentação na Rua JP1, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita troca de lâmpadas na Rua Jacarandá, quadra 23 e 24, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que solicita a instalação de braços com luminárias no sítio de recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a recuperação asfáltica na Avenida Pedro Ludovico, quadra 1, lote 10, bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a conclusão da obra do posto de saúde situado na Avenida Iracema, esquina com a Avenida Palmares. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que solicita roçagem e limpeza na Avenida B, entre Vila Fabril e Jardim Petrópolis. Luiz Lacerda solicita construção de creches na Vila Terezinha Braga. Vereador Luiz Lacerda, que solicita tapa-buracos na Rua B, quadras 9, 2, 3, 8, do bairro Jardim Petrópolis, a Rua B do bairro Frei Eustáquio, a Rua B do bairro São Joaquim e Rua Dona Maria da Silveira Nunes, do bairro São José. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que solicita troca de lâmpadas queimadas no bairro São José, bairro Itamaraty, Monte Sinai, Jardim Santana, São José, Jardim Ana Paula, José de Deus, Itamaraty e Ipanema. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Apenas registrar, presidente, nós todos sabemos as dificuldades da administração municipal no desrespeito à questão de arrecadação. É uma consequência, um reflexo natural da crise econômica que o país atravessa. E notoriamente, a prefeitura, a administração, tem que utilizar os instrumentos necessários para as cobranças, que são protestos, as ações de execução fiscal. Ocorre, entretanto, que a população também está passando por grande dificuldade, né? E essa dificuldade pode ser amenizada para que os contribuintes inadimplentes, se houver aí o refis. Eu até digo que sempre fui contra o excesso de refis. Tem que ser feito um refis de forma realmente organizada e que possa permitir a adesão do maior número de contribuintes inadimplentes. E eu digo isso porque foi iniciado os protestos e muitos contribuintes certamente estão aí com restrições e em dificuldades financeiras. Então o refis é uma oportunidade de se dar ao contribuinte inadimplente de pagar os seus débitos com desconto de até 100%. Eu acho que é uma hora oportuna, até porque certamente a administração e a procuradoria já trabalham no intento de promover ações de execução fiscal relativa aos exercícios 2013, 14, e olha lá, se não 15 também. Então, para que a população tenha oportunidade de, antes do ingresso dessas ações, e até para poder tentar regularizar sua situação financeira junto ao município, e o município certamente ter o incremento de receita que é necessário para a consumação dos seus projetos, eu acho que é de bom alvito que a administração possa avaliar e, quem sabe, implantar de forma mais antecipada aí o refis para que a população possa aderir. Então faça pedido aos novos pais para que nós possamos encaminhar esse requerimento à administração que ela possa promover o refis 2017. Eu vou parar.
Obrigado, doutor Jean. Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho interessante essa questão, por exemplo, especificamente do refis. Qualquer contribuinte, nós aqui, gostaríamos que tivesse permanentemente algo que não lesasse tanto o contribuinte quando ele deve ou tem alguma dívida com o município. Claro. Agora, o nosso discurso aqui também, sempre é naquele sentido seguinte, que vamos fazer um refis porque nós vamos dar um tempo, porque senão as pessoas acostumam que sempre serão perdoadas. Esse é o discurso nosso, quer dizer, mas na prática a gente não faz isso. Na prática a gente está colocando as condições, aliás, pior. Nós estamos hoje vivendo no município já, nesse momento, um refis que foi feito em novembro do ano passado, que contempla os anos anteriores, 2014, 2015, já contempla. Quer dizer, todos que estavam inadimplentes, eles puderam entrar nesse refis. E eu me lembro que esse refis que foi feito pelo prefeito anterior, foi feito no período de transição. Não foi nem antes das eleições, foi depois das eleições. Então já está correndo. E o prefeito veio aqui, na prestação de contas, e disse, esse ano nós vamos fazer um refis. Ele disse aqui. Então eu fico perguntando, esse tipo de requerimento que nós estamos votando, contribui nesse momento em quê? Para que a gente possa ter a coerência do discurso em relação àquilo que nós queremos de receita para o município com a nossa prática. Porque se todo mundo que vier pedir as coisas para a gente chegar e fizer o requerimento, tudo bem. Então é apenas o discurso. Agora a prática, eu entendo que nesse momento, quem está com a caneta na mão é o prefeito. E ele, obviamente, que é o que arrecada, sabe o momento certo de encaminhar isso a essa casa. E aí nós vamos ver o que é bom e o que não é naquele momento. Até porque nós estamos com o refis em vigor. Tem pessoas já pagando refis no final do ano, que está parcelado. Agora vamos abrir um refis em cima do refis. Sendo que o prefeito esteve aqui, e se ele tivesse interesse, obviamente teria encaminhado o projeto do refis. Então, essas são coisas... eu estou falando isso apenas para a gente poder compatibilizar um pouco daquilo que se fala, daquilo que a gente faz e aquilo que a gente aprova, para não ter uma incoerência muito grande.
Obrigado, vereador Gomide. Sobre essa questão, eu quero também me posicionar, que é uma questão que no fim do ano eu discuti isso aqui na Câmara e, na verdade, final de novembro, não me recordo exatamente o dia, mas foi a adesão do município ao projeto nacional da Semana Nacional da Conciliação, que há vários anos o município de Anápolis vem aderindo a esse projeto. E, na verdade, antes disso, já se fazia refis perenes, porque desde, não estou falando da última administração apenas, nem da penúltima, isso vem de outras gestões já, e o refis tem se tornado a regra. Eu não acho que o refis se tornar regra seja a melhor opção, seja o melhor caminho. Pelo contrário, eu acho que é um caminho ruim, porque privilegia a pessoa, privilegia o contribuinte que paga seus impostos em dia. Não, ao contrário, privilegia os maus pagadores e não o contribuinte que paga seus impostos em dias e cria, olha, não digo que eu precisar, todo ano tem um refis mesmo, eu vou lá e acerto. Mas em novembro de 2016, eu me recordo que eu mesmo recebi demandas de várias pessoas, discutindo, porque presidente, o refis foi, na verdade, a semana da conciliação, começou uma semana, foi alongado um pouquinho mais que a semana e o período foi muito curto. E foi no período que não coincidia lá com o pagamento, enfim, o prazo do refis pegou o final de novembro
e o comecinho de dezembro, enfim. Muitas pessoas não tiveram tempo hábil para aderir àquele refis naquela época. Aderir à Semana da Conciliação e muitas pessoas não pagaram seus impostos naquela oportunidade, não aderiu ao refis, porque não teve tempo hábil. E até rebato o posicionamento do senhor, no sentido assim, o senhor disse que, olha, estamos refis em andamento, o cara parcelou lá em novembro e agora vai fazer outro. O cara que parcelou em novembro não vai fazer aderir a esse, já está parcelado, já está lá. O cara que não aderiu àquele, tem a oportunidade de aderir agora. Então, na verdade, pela falta de tempo do refis passado, a gente não teve condições de aderir àquela época. Muitas pessoas não aderiram. Inclusive, eu fiz um pronunciamento nessa tribuna, falando que eu e o vereador Jean Carlos tivemos, requeremos, na verdade, em novembro, na transição ao prefeito Roberto, que ele fizesse um refis esse ano, porque o prazo daquele refis foi muito curto. E já tem falado, e falou em entrevistas na rádio, em diversas oportunidades, que fará esse refis agora e não fará, possivelmente não fará ano que vem. Já está alertando quem está em débito com o município, que fará, por que fará agora? Porque está com um programa de fazer os protestos. E é injusto simplesmente protestar o cara sem dar oportunidade, às vezes, do cara estar quitando os seus impostos e estar respondendo dívida com o município. Então, eu sou favorável a esse refis, mesmo porque eu fui um dos fiadores desse refis, que eu falei aqui na tribuna da Câmara em novembro, que eu e o vereador Jean Carlos, em audiência com o prefeito Roberto, ainda na transição, tínhamos pedido a ele que se fizesse esse refis no ano 2017, com prazo de pelo menos 60 dias, porque o refis anterior foi a Semana da Conciliação, e não houve tempo hábil para que os devedores do município pudessem aderir. Então eu quero manifestar porque é uma questão que eu participei e discuti esse assunto bastante no final do ano passado.
Eu gostaria de discutir isso.
O vereador Jackson Charles tinha pedido antes e os demais estão inscritos. Com a palavra, Jackson Charles.
Presidente, eu quero aqui só pontuar, inclusive, a intenção, a ideia e o posicionamento do Executivo com relação ao refis. Receber impostos, ele é um conjunto de ações e... Dentre esses conjuntos de ações, está uma lei que nós aprovamos aqui nessa casa ontem, que trata da questão do aumento do limite para ajuizamento. Também faz parte de um processo para alavancar o recebimento dos impostos. Com relação ao refis, já está acertado com o prefeito e com toda a sua equipe econômica e a procuradoria, que o prefeito fará sim. Ainda esse ano, um refis. E que ele não fará mais refis durante o mandato. Por quê? Exatamente por entender... Agora, o vereador João fez uma colocação aqui e eu quero até completar a fala dele. Vereador João. Fazer ou não fazer o refis depois, ou amanhã, ou depois, daqui um ano, daqui dois anos, é muito complexo. De repente... O município necessite de arrecadar para algum fim. O resultado do refis apresentado não foi satisfatório e o prefeito tem a prerrogativa de mandar para a Casa de Leis ou não a possibilidade de fazer ou não outro refis. Existe uma proposta do prefeito Alberto Naves de não mais fazer refis durante o seu mandato e esse refis será um refis com melhores condições, com um tempo mais interessante para que as pessoas possam ter tempo para aderir ao refis. Aí sim, não haverá necessidade de um novo refis, e aí eu acredito... Vale ressaltar, presidente Hamilton e secretário Leandro, só um minuto de atenção dos senhores. O município hoje está com aproximadamente 422 milhões de recebimento, de recebíveis a serem feitos de impostos não pagos pela comunidade. 422 milhões... E você sabe de onde vem a limpeza urbana? É dos impostos. Então, para você, às vezes as pessoas criticam muito as administrações, seja esta ou seja aquela, mas muitos esquecem. Pensam só em criticar e esquecem de cumprir sobre isso. São 422 milhões que deveriam ter sido aplicados na saúde, na limpeza urbana, no meio ambiente, na segurança, e que não foi aplicado porque o dinheiro não foi pago, a prefeitura não recebeu. Então é importante que se fique claro que é possível, é necessário que
este valor de 402 milhões sejam pagos para que o município possa receber verdadeiramente os municípios que ela merece. Mas que a questão do refim já está acertado e que também existe o entendimento do prefeito de não se fazer mais refins durante o seu mandato. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, Jackson. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Presidente, só se a notícia para os anapolinos do refis, não sei qual vai ser para esse ano, mas eu tenho uma notícia boa para os MEIs, os microempreendedores individuais. A partir do 3 de julho, a partir do próximo dia 3 de julho, já poderá parcelar débitos com aqueles boletos. Então, segundo o Sebrae, nós temos aproximadamente 60% dos microempreendedores com boletos atrasados. Então, chega em uma boa hora, é como o vereador Jean aqui falou, a crise pegou muitas pessoas, mas a partir do dia 3 de julho, eu faço ênfase porque na cidade de Anápolis nós temos desde a criação desse programa pelo governo Lula em 2009, até hoje aproximadamente seus 20 mil, e no Brasil aproxima de 7 milhões de pessoas inscritas no programa MEI, então é válido porque a arrecadação a partir desse parcelamento que poderá acontecer até em 120 meses. Então, só pegando a discussão dentro do requerimento do Refis e colocando aqui essa notícia boa para os microempreendedores, que a partir do dia 3 de julho, eles poderão, no próprio site da Receita, ou eu acredito que também o secretário Vander Lúcio ali na sala do empreendedor, vai estar discutindo isso juntamente com o Sebrae. Então vai poder parcelar isso, não é um refis, porque vai ter aí uma taxa de juros, né, 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, porém é uma oportunidade para que essa pessoa tenha o direito previdenciário, de aposentadoria e outros que o programa microempreendedor individual dá a ele o direito. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Tere Júnior. Com a palavra, para discutir os requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de participar dessa discussão dizendo o seguinte, eu estive ontem visitando o diretor do PROCON, Valeriano, para tratar justamente de um assunto que é mais ou menos ligado à dificuldade econômica que as pessoas enfrentam hoje. Nós estamos vivendo crise econômica, em virtude da política. Então isso aí é inevitável acontecer nas famílias, as pessoas terem dificuldade de pagar as suas contas. Eu estava conversando com o Valeriano justamente para a gente promover uma ação junto à CELG, à Saneago, para poder flexibilizar as parcelas, para poder as pessoas terem condições de pagar. Porque às vezes é um parcelamento duro, muito duro, poucas parcelas, as pessoas elas não dão conta nem de enfrentar o parcelamento. E aí vem essa proposta do Refis, que eu assino o requerimento e aprovo esse requerimento do Jean, que é pertinente, porque o momento nós estamos vivendo é um momento de dificuldade, nós temos que entender o momento das famílias hoje. E eu faço uma sugestão, viu, Jean? Que esse prazo seja maior do Refis e que os pontos aonde as pessoas vão procurar para poder fazer esse Refis, da entrada, sejam mais amplos. Porque a gente vê aquele rápido ali, ó, lotado. Você vai lá para poder participar de uma fila, a pessoa vai participar de uma fila, você pega a senha 500, senha 600... A gente vê que esse prazo e o local de atendimento é insuficiente. Então essa é uma sugestão para o executivo, viu? Para poder ser passado para o executivo, para o líder, que venha assim esse refis aí para poder ajudar as famílias anapolinas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero dizer para você que a divergência de ideia é muito boa, né? São 23 cabeças pensantes. Eu sempre fui contra isso aí. Né? Aí as pessoas já me abordaram na rua e este ano. Quando vem o refis? Eu falo na cara do cidadão. Sou contra. Porque quem paga o pato, vereador Teles, é o pobre. O melhor pagador deste país é o pobretão. É o pobretão, que quando sai, ele vai lá na casa lotérica e entrega lá o seu carnê com medo de tomar a casinha dele, o executivo tomar a casinha dele. Eu, no governo passado, quantas vezes eu cheguei para o nosso secretário Mazon e falou: para com isso aí, você está me dando um aval para o mau pagador. Por que eu, a dona Maria, o seu João, o Joaquim, vai lá e paga em dias? Está dando um aval para o mau pagador, está dando precedente. No próximo ano, aí fala: não, e eu vou pagar só quando o refis chegar. Tem gente aqui que tem uma fazenda asfaltada em Anápolis. Para eles é bom. Aqui, ó, onde eu moro, na Cidade Jardim. Subindo do lado direito, tudo sem casa. Eu tenho um dono ali, eu não vou citar nomes aqui, que é chato, que é meus amigos, né? Tem uma gleba de terra asfaltada, uma fazenda asfaltada. Eles querem isso. Mas o carroceiro, o pipoqueiro, a dona Maria, a pensionista que ganha pouco, o cidadão comum, simples, no dia que sai, ele está lá com o IPTU. Eu sei que meu voto aqui é batido, mas eu tenho que falar. Eu sou contra isso. Se o prefeito, este aí, ou qualquer outro que passaram, e o que virão, não der conta de ministrar na arrecadação, pode fechar a prefeitura. Eu acho que é uma das únicas cidades de Anápolis, do Brasil, tem outras aí. Fica esperando ele refiar, porque tem que pagar o nosso funcionário, tem que pagar isso, tem que dar massa asfalto aqui no buraco. Gente, não é assim que faz uma administração. Por que que eu tenho que pagar o pato? Se eu compro um carro à prestação, meu novo vereador João da Luz, não tem refis não, se eu não dei conta de pagar as 30 prestações. Não tem refis não, desculpa a minha ignorância. Vai pro pau. Vai pro pau, não tem refis não. Se você comprou uma geladeira aí, em qualquer eletrodoméstico, não tem refis, não. Nós estamos dando um aval para os mal pagadores. Isso! Desculpa a minha ignorância, se eu estou falando alto ou não. Por que eu tenho que pagar em dias e o grandão aí, que tem tantos prédios locados, um prédio de apartamento? Para com isso, gente. Nós, a Câmara, que está dando um aval. Falei para o Mazon várias vezes. Meu voto é batido. E eu vou ter que votar contra isso aí novamente. Desculpa, Jean, é muito bom para os mal pagadores. Eu mesmo, desculpa, não é porque eu ganho melhor do que os outros, não. Os meus estão tudo em dias. Olha, os carros que é atrasado do IPVA, está tudo no CMTT lá, aqui é parte terceirizado. Estão dando um aval para pessoas que... Se o caboclo... Estou concluindo. Bom, deixa para lá.
Obrigado, Maurão. Discussões encerradas. Vamos fazer a votação dos requerimentos. Eu vou estar destacando o requerimento do Refis para ser votado inicialmente apenas ele. Para o vereador que quiser votar em contrário, como houve discussão em contrário, poder assim se manifestar. Então, inicialmente, o requerimento do vereador Jean Carlos, com assinado por diversos outros vereadores, que trata sobre o Refis, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Pela unanimidade dos registrando então o voto contrário do vereador Mauro, O requerimento está aprovado pelos demais vereadores. Os demais requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados também, pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Já inscrito o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar você, viu, Jean, pela sua iniciativa em relação ao servidor público do SAMU, que eu mesmo sou exemplo disso. Eles não só salvam vida, como ajudam muito na educação do SAMU Mirim. Eu tenho um neto que participa. Então você foi muito feliz com essa colocação. E também queria agradecer os colegas, os nobres colegas que nos ajudou com a assinatura daquele requerimento, que hoje eu tive a oportunidade de passar para o governador, inclusive, que foi um do aval já, como se diz, com comprometimento de nos ajudar, tanto na construção do colégio, Escola Estadual Salvador Santo, no Calistolândia, como também na tão sonhada ponte, viu, Gomide? Tão sonhada ponte que liga o Polo Centro ao Murumbi. Então, hoje, eu tive a colocação dele, e os demais, que tinham várias autoridades com contatos anteriores. Então, todos eles todos eles me garantiram que será, tá me dando o apoio em relação a esses requerimentos. Então eu agradeço os 9 vereadores que me ajudaram. E agora, como se diz, igual o Dominguinho, esperar para ver se acontece. Que eu tenha esperança, eu não desisto, não. É o que eu falei para vocês, viu, meu amigo João da Luz? Que eu não ia medir esforços para correr atrás dessas conquistas da gente. Que, inclusive, foi uma das colocações que eu tive na campanha política do ano passado. Então, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a todos os pares e aos ouvintes da rádio que está nos ouvindo. Teremos agora, a partir do dia 23, a 13ª Conferência Missionária na nossa catedral, ali na Avenida Tiradentes, 1299, e o 3º Seminário de Missões, onde estará presente vários preletores vindo de fora, também daqui da cidade de Anápolis, vários cantores e vários missionários que trabalham na área missionária no nosso estado e também fora do estado. Quero ainda ressaltar que nesta data do dia 23, teremos ali nesse seminário uma oportunidade aberta para a entrega do título de cidadão anapolino ao meu amigo, companheiro, pastor Osmar, que é o nosso vice-presidente do ministério, estará recebendo seu título de cidadão anapolino naquela data. Também quero ressaltar aqui que no dia 30, né, Maurão?
Maurão.
Teremos a entrega do título de cidadão anapolino para o meu amigo, pastor Eurípides Elias, propositor do meu amigo Maurão.
Já tem um convite para todo mundo, eu gostaria certinho. Que todo mundo... primeiro meu, pelo amor de Deus, vai fazer uma presença para mim, vai?
Não, primeiro é o meu. Então, é isso aí, senhor presidente, eu quero agradecer a todos e dizer que estamos aguardando. Aquele que puder estar presente nesse 13º seminário e a nossa conferência, será muito bem-vindo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não, não, Maurão.
Já está terminando. O governador Marconi falou que eu dei um título cidadão para ele. Pelo contrário, foi o Guzmão, que ele disse que é parecido comigo. Eu sou mais bonito que o Guzmão. Ele falou o Maurão, mas foi o Guzmão. Da casa.
Obrigado, Maurão. Com a participação efusiva do nosso grande Maurão aqui, né, sempre abrilhantando nossa sessão. Declaro encerrado a sessão. Sua proteção de Deus declara encerrada a presente sessão. Ficando a convocação para amanhã, às 10 horas da manhã, nossa sessão extraordinária para deliberarmos contra a LDO. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.